Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira, dia 19 de outubro, semana começando com mercados positivos, fim de semana foi cheio de declarações, negociações, ou pelo menos tentativas de negociações, e a gente vai atualizar tudo isso e também trazer as projeções e a agenda da semana neste episódio de segunda-feira, que a gente abre com mercados positivos depois de semanas carrancudas, hein, Kleber? Tudo bem?
Tudo bom, e você, Rê? Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes, nossas ouvintes.
Tudo bem.
E sim, começamos a semana com um pouco mais de calma, apesar dos quadros ainda serem os mesmos, tanto lá quanto aqui, né? Tanto lá fora, aqui no Brasil. Mas com algumas expectativas um pouquinho melhores aí para o começo da semana, que já começou vindo lá da Ásia, né, Rê? Pelo menos alguns dados um pouquinho melhores.
Pois é, a China sempre vem animando quando as coisas estão ladeira abaixo, já percebeu?
Até porque foram eles, né, que começaram um problema esse ano que a gente ainda tá aí passando por ele, né? Então, tipo, os chineses realmente precisam nos ajudar agora, depois de um início de crise complicado, né?
É verdade. O PIB do terceiro trimestre mostrou crescimento da economia de 4,9% se comparado com o mesmo período do ano passado. É de fato positivo, né, Kleber?
É, o número ele foi até um pouco abaixo daquilo que o mercado esperava. No princípio, até teve uma preocupação de que esses 4,9, como ele veio atrás do que era esperado, que era mais ou menos pela mediana ali, 5,3, pudesse impactar negativamente. Só que quando foi olhar para a indústria e para o varejo, os dados deles acabaram surpreendendo positivamente. Produção industrial, por exemplo, subiu em setembro, 6,9%, mostrando que a gente tem uma recuperação forte, sim, para a economia chinesa, o que é super importante, né? Ela é a segunda maior economia do mundo, para alguns ela já é praticamente a maior economia do mundo, em questão de alguns anos aí ela deve talvez superar o próprio Estados Unidos. Então é de extrema relevância que essa economia esteja bem para que o crescimento global não seja mais impactado do que vai ser ao longo de 2020, desse final aí que a gente tem. Então, final de ano. Provavelmente a gente deve ter um dia um pouco mais calmo por esses dados e por outras coisas que a gente até vai abordar um pouquinho aqui.
Pois é. Antes da gente... Bom, vamos começar para o que está trazendo calmaria aos mercados, que é, entre outros assuntos, essa possibilidade de aprovação de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos até esta terça-feira, mais conhecida como amanhã.
É, então, a Nancy Pelosi, que tá muito famosa agora nas últimas semanas, inclusive aqui no Brasil, né, de tanto que a gente fala, né, a presidente da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, ela veio a público ontem falar que é necessário, né, uma aprovação do pacote fiscal nas próximas 48 horas, né? Ou pelo menos o avanço do acordo, né? A aprovação em si, a liberação, ela deve provavelmente ficar para depois das eleições por uma questão de prazo, de tramitação, de tudo aquilo que tem que ser feito para que você tenha uma liberação de um pacote tão grande que deve ficar ali na casa, provavelmente entre 1,8 a talvez até acima dos 2 trilhões de dólares. Então é algo extremamente relevante. O presidente Donald Trump está a favor, né? Já se pronunciou que sim, ele entende que precisa ser aprovado, mas a gente tem uma questão aí de prazo que pode acabar impactando um pouquinho. Só que o que o mercado vai fazer, como normalmente acontece, né, é antecipar isso, né? Então mesmo que ele não saia antes das eleições, se tiver toda a sinalização de aprovação para ele nos próximos dias, talvez até amanhã, pode ser muito positivo para o investidor, sim.
Até porque até semana passada se trabalhava com a expectativa de que essa volta das negociações e a definição do pacote se daria só depois da eleição, né, Kleber?
Exatamente, exatamente. É, isso já estava acomodado até porque o Trump há alguns dias disse, né, quando ele voltou, lembra quando ele voltou logo da quarentena, não, né, do período que ele teve que ficar por causa do Covid-19, no isolamento, uhum. Ele disse, não vamos negociar, né, não quero nem que vocês negociem com os democratas, falando para os republicanos,
sim,
o pacote de estímulos. Então, voltou totalmente atrás, porque ele sabe da necessidade para a atividade não parar, né.
Bom, na Europa, o temor é que esses impactos da segunda onda de coronavírus, que podem interromper a recuperação econômica, provoquem nova recessão. É possível isso, Kleber? Duas recessões num ano só?
É, infelizmente é possível. Ainda não é o quadro esperado. Por isso que os principais países da Europa estão tentando tomar todos os cuidados possíveis para inibir essa disseminação ainda maior, né? Os números realmente não são bons. Pelo contrário, né? A gente vê ali um avanço da Covid-19, infelizmente, até que num ritmo forte em algumas regiões. Inclusive regiões que não foram tão impactadas quanto outras. Por exemplo, a Alemanha, Angela Merkel veio falar para a população evitar eventos, evitar festas, cancelarem esse tipo de risco, né, que acaba trazendo probabilidade de aglomerações para as pessoas ficarem em casa, e é a maior economia do bloco europeu, né? A França já tomou sérias medidas, como a gente já falou aqui, né? Irlanda, própria Itália, Espanha, né, como Madrid, por exemplo, fez ali o toque de recolher até em algumas regiões. A gente vê ali uma preocupação muito grande e, naturalmente, se você tiver uma paralisação das atividades comerciais, de varejo, econômica, você pode agravar ainda mais o quadro recessivo, né? Tipo, vai acontecer, isso é um fato, né? A questão é se vai piorar um pouco mais. Então, além disso, a gente ainda tem, em paralelo, andando a negociação do acordo comercial para o Brexit, né? Trazendo um dado aqui para os nossos ouvintes.
Reunião na sexta-feira, final de semana, sobre isso, né, Kleber?
Exatamente. Até alguns dias, existia uma probabilidade de 66%, 67% de conseguirem um acordo comercial para o Brexit, né, entre Reino Unido e União Europeia. Essa probabilidade já caiu para baixo dos 50%, ou seja, o risco aumentou ainda mais da gente ter uma saída mais dura, uma saída difícil, com um acordo comercial ou parcial, ou até sem um acordo comercial. Então, isso vem se somando ali a todos os problemas ligados à Covid-19 na região, que o investidor realmente está olhando com muito cuidado para a Europa. Hoje o dia está sendo positivo por causa desses dados chineses, por causa da expectativa em relação ao mercado norte-americano vir aí com uma aprovação do pacote.
É verdade.
Mas a situação na Europa é bem preocupante, Rê.
E a gente vem acompanhando diariamente, está sendo assunto diariamente por aqui.
Uhum.
E vai continuar sendo, né, até que as coisas se assentem. Até teve informação esse fim de semana, não sei se você viu, alguns jornais estavam dando que, de acordo com os fabricantes, com a Organização Mundial da Saúde, os fabricantes de vacina, eles vão ter capacidade de fabricação, mas não a ponto de vacinar todo mundo no início de 2021.
Uhum.
Porque tem muita gente não, tá todo mundo apegado a isso, né? É a salvação dessa situação toda que o mundo inteiro tá vivendo, é a vacina. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, seria necessário, como se tem que dar prioridade para quem tem doença crônica e para alguns outros grupos de pessoas, não seria possível vacinar todo mundo agora, já quando saísse a vacina. Isso seria necessário fazer um calendário de vacinação e ter algum tempo aí para conseguir chegar a toda a população. Então, talvez a gente não tenha uma rapidez tão grande para conseguir atingir todas as pessoas e tá todo mundo livre do vírus, né?
Não mesmo. Inclusive, nessas matérias, já teve até algumas pessoas colocando que os jovens e boa parte da população vai talvez ser vacinada só em 2022.
É.
Que a prioridade vai ser dada realmente para os grupos de risco. Isso inclui, como você falou, as pessoas mais debilitadas, os idosos, né? Então, provavelmente deve ter, imagino, né, alguma divisão por faixa etária. naturalmente os mais jovens vão ficando ali para o final, que pode ser só para 2022. Então, sem dúvida, assim, a gente, mesmo assim, diariamente a gente ainda vê movimentos de pessoas, né, infelizmente, não só no Brasil, acreditando que as coisas já estão normalizadas, né? Uma pena. Que isso só atrapalha a recuperação, né?
É verdade. Bom, vindo aqui para o Brasil, existe uma discussão ainda grande, né, Kleber, em relação à prorrogação de auxílio emergencial, criação de um novo programa para auxiliar pessoas que perderam o emprego, que estão ainda sofrendo com isso, e, por outro lado, o impacto disso no orçamento.
A gente falou bastante na quinta-feira aqui, né, Rê, no episódio onde a gente bateu sobre a questão fiscal, né? Uhum. Então, a gente até convida quem quiser puxar para ouvir lá, que está bem detalhado. E o que abre a semana aqui, trazendo um pouco de dúvida para o mercado local, é exatamente a possibilidade que foi veiculada da gente ter a prorrogação do estado de calamidade por mais 3 meses e, consequentemente, do pagamento de auxílio emergencial. Isso seria muito positivo para muitas pessoas que precisam, a gente sabe disso, só que o ponto é que aumentaria ainda mais o já deteriorado quadro fiscal, né, com risco de romper o teto de gastos em 2021, além daquilo que a gente já vem discutindo e que o governo está muito preocupado. Inclusive, até o próprio ministro da Economia disse que não é favorável, né? O presidente da Câmara também falou que não vê possibilidade de aprovação da prorrogação do estado de calamidade, mas isso traz as preocupações fiscais e, ao mesmo tempo, é um impasse difícil, né, Rê? Porque é necessário para as pessoas, é necessário para a economia, só que você tem que olhar para as contas públicas. Então, realmente, ali é uma, se a gente pode popularmente fazer um paralelo, é uma bola dividida bem difícil ali para a gente ver qual que vai ser a tomada de decisão. Vamos ver como que o governo vai conduzir toda essa situação.
E para essa semana, o que, que a gente tem de importante, Kleber, na agenda, que é importante ficar atento e acompanhar?
Rê, Brasil, de mais relevante que a gente tem aqui é essa questão do quadro fiscal, as novidades e notícias que vão saindo ao longo do tempo. Quando a gente olha para a questão econômica direta, na sexta-feira a gente vai ter o IPCA 15, aonde ele vai indicar para a gente o que, que foi a primeira quinzena em relação à inflação aqui para o Brasil. A gente vem acompanhando uma forte alta da inflação em relação a meses anteriores, né? Hoje, inclusive, o relatório Focus trouxe uma projeção para o final do ano já com um aumento relevante em relação a outras semanas, né? É a segunda semana com alta que a gente vê para o IPCA e agora ele já passa a projetar 2,65. É bem confortável em relação à meta do governo, mas está bem mais puxado do que a gente olhava há 3 semanas, por exemplo, quando a gente falava de inflação. Então, esse é um dado super importante que vai sair aqui. Roberto Campos Neto, hoje presidente do Banco Central, também tem um evento onde ele vai trazer mais informações que possam ali trazer subsídios para o mercado, entender como que vai ficar essa questão de juros e política monetária. Ele pode trazer mais algumas informações importantes. E lá fora, a gente tem bastante coisa, viu, Rê? A gente tem o presidente do Fed que vai falar hoje, na parte da manhã, agora ele está participando de um evento junto com o FMI. Na quarta-feira, a gente tem a divulgação do livro bege nos Estados Unidos. O que, que é o livro bege? É o relatório de economia para a situação da atividade econômica do país. Ou seja, é ali que a gente sabe como que está a situação efetiva dos Estados Unidos. E vai ser super importante para o mercado ter um pouco mais de sensibilidade da atividade lá e também da necessidade do tão falado pacote de estímulos. Tá? Na quinta-feira, Joe Biden e Donald Trump voltam a se enfrentar num novo debate, né? Com o Biden ali, por enquanto, à frente das pesquisas, né? Em torno de 10%, pelo menos é o que vem sendo apontado. Deve trazer uma discussão, o mercado todo, as pessoas todas esperam uma discussão melhor do que foi a última entre os dois candidatos, né? Para trazer mais.
E a penúltima também.
E a penúltima também, putz, né? Que não foi nem debate, né? Foram duas entrevistas ali paralelas. Enfim, a gente está falando da maior economia do mundo, assim, é super relevante, importante. E essencial que eles venham com coisas positivas dos seus dois lados, né? Não importa ali quem vai ganhar, mas para que o eleitor americano tenha a possibilidade de ter mais condições de fazer uma decisão ali para onde que ele vai, se vai para os democratas ou se vai para os republicanos. Então, assim, a gente tem PMI na Alemanha, a gente tem dados de balanço nos Estados Unidos e também tem bastante questões corporativas sendo apresentadas com os relatórios e as divulgações de balanço, tanto nos Estados Unidos quanto aqui também. E aqui vai mexer bastante com o mercado acionário.
Muito bem. Esperamos que a gente continue a semana com mercados positivos, como está começando, né, Kleber?
Isso. Aqui agora, a gente olhando para o mercado local, a gente tem um resultado ainda de alta antes da abertura do mercado americano interessante. A gente vê ali o Ibovespa rondando os 99.100 pontos, tentando flertar de volta com 100 mil pontos. Para o investidor entender graficamente, uma barreira interessante a ser rompida seria os 101 mil pontos. Se ele conseguisse superar isso, pode ser que ele consiga ter uma tendência de alta por um período um pouquinho mais longo nesse curto prazo. E lá fora o mercado vai operando em alta nos Estados Unidos com 0,80 de alta, com um dólar também um pouco mais tranquilo para o investidor aqui no Brasil, Rê.
Muito bem. Bom, amanhã, vulgo mais conhecido como terça-feira, temos aula com o professor Martim. Não percam, a gente se encontra por lá então, Kleber, combinado?
Combinado, Rê. Obrigadão mais uma vez, ótima semana para você. Para o Otto, que eu tô com saudades dele, faz tempo que ele não aparece aqui no podcast, né, se manifestando.
É verdade, faz tempo que o Otto não vem. Vou trazer ele qualquer dia.
Para quem não conhece, é um cachorro extremamente fofo da Rê, que inclusive carrega, ela explora o cão, né, eu tenho que confessar isso, fazendo com que ele carregue o próprio pãozinho da família, da padaria até em casa, é sensacional.
Gente.
Entendeu? A gente podia deixar até a rede social do Otto aqui, né, para as pessoas seguirem ele.
Né, podem seguir. Ele, das coisas que ele mais gosta de fazer, está carregar alguma coisa quando a gente passa para comprar coisas durante o passeio com ele. Então, ele ama voltar carregando o pão. Então, ele carrega pão, ele carrega banana, ele carrega pasta de dente, o que for. E ele chega em, ele só devolve a compra quando ele entra na cozinha. Ele não entrega aquilo que ele está carregando na porta do prédio, no elevador, de jeito nenhum. Ele é uma tarefa para ele e ele adora. E aí a gente recompensa com ração. Ou quando ele traz banana, eu deixo ele comer a banana quando a gente chega em casa. É um barato.
E com uma maturidade incrível, né? Porque ele não come.
E ele não estraga, sabia? O pão chega intacto, a banana chega sem nenhum buraquinho do dente. Ele já carregou maçã, que é a fruta preferida dele, sem também deixar estragar a maçã. Ele é super cuidadoso. Outro, qualquer dia eu vou experimentar deixar ele carregar um ovo. Será que ele consegue?
É, vai ser interessante. Filma, por favor. E quando eu falo de maturidade, tá, é real. Porque quando eu vou comprar pão e vem aquele pão quentinho que você pega na hora, eu nunca consigo vir no caminho sem pegar um pedaço. É difícil. Então, assim, o Otto realmente é sensacional.
É, o Otto, ele é bem disciplinado.
Muito bom, Rê. Obrigado, viu? Beijão, até
muito
amanhã.
Muito bom. Obrigada a você. Até amanhã, boa semana para todo mundo, para ti, Kleber, para todo mundo que está nos ouvindo. E a gente se encontra no próximo episódio, pessoal.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.